Um apelo aos obreiros de sustento próprio. Capítulo 4. Leigos como pioneiros. Lugares abandonados na vinha. Em humilde dependência de Deus, famílias devem se instalar em lugares abandonados de sua vinha. Homens e mulheres consagrados são necessários para se levantar como árvores frutíferas de justiça em lugares desérticos da terra. Como recompensa de seus esforços altruísticos de semear as sementes da verdade, eles colherão uma rica safra. À medida que visitarem família após família, abrindo as escrituras para os que estão em escuridão espiritual, muitos corações serão tocados. Em campos onde as condições são tão objetáveis e desencorajadoras que muitos obreiros se recusam a ir lá, as mais estupendas mudanças para o bem podem acontecer através do esforço de membros leigos abnegados. Estes humildes obreiros produzirão muito porque empregam esforços pacientes, perseverantes, sem se apoiar em poder humano, mas em Deus, que lhes outorga seu favor. A quantidade de benefícios que estes obreiros produzem jamais será conhecida neste mundo. Um chamado vindo de um campo missionário. Escrito da Austrália. Para aqueles que estão procurando um lugar onde possam trabalhar na vinha do Senhor, dizemos: venham e nos ajudem. Venham preparados para exercer altruísmo e determinados a não falhar nem se desencorajar. Não podemos pagar a sua passagem para este país, nem podemos lhes oferecer altos salários. Não podemos assumir você financeira ou espiritualmente, mas se você vier para fazer uma obra para o Mestre, se você estiver disposto a visitar e trabalhar pelas almas onde elas estão, venha, e nós cooperaremos com você enquanto você estiver cooperando com Deus. Este clamor se levanta de muitos campos. Espaço para todos. Há espaço na vinha do Senhor para todos os que estão cheios do espírito de sacrifício próprio. Temos uma obra solene perante nós. Deus está chamando homens e mulheres que estejam dispostos a experimentar luta árdua de alma. Homens e mulheres que sejam consagrados à sua obra. Precisamos neste país de homens que tenham sólida experiência nas coisas de Deus, que ao encontrarem dificuldades, se manterão firmes na obra dizendo: não falharemos, nem nos desencorajaremos. Queremos homens que fortaleçam e desenvolvam o trabalho, não aqueles que desmancham e procuram destruir o que os outros estão tentando fazer. Necessitamos de homens e mulheres em quem Deus possa trabalhar, cujo solo improdutivo do coração já tenha sido quebrado. Oferecendo parte do tempo para o ministério na vizinhança. Eu agora insisto que mais atenção seja dada às realidades eternas, que cada alma seja despertada e demonstre que aprecia o valor das almas por quem Cristo morreu. Que cada um pergunte: o que posso fazer para que a luz irradie sobre os outros? Onde está o espírito missionário? Onde estão aqueles que virão a esta parte do mundo? E estabelecer-se-ão em localidades onde possam erguer o padrão da verdade, trabalhando de maneira serena. Também escrito da Austrália. Mesmo que talvez não possam eles dar tempo integral à obra, podem dar uma parte. Podem exercer uma influência boa e salvadora, e Deus trabalhará através deles. Nosso campo é o mundo, e todos podemos encontrar amplo espaço para trabalhar. Mas há uma grande falta de recursos na tesouraria. E se ninguém se unir ao trabalho, a não ser os assalariados, o que será das multidões que estão nas trevas? Que todos orem pedindo ao Senhor que lhes ensine como usar seus dons para fazer a obra com fidelidade. Leigos necessários em novos campos. Gostaria que houvesse homens e mulheres que pudessem valorizar a situação e que decidissem mudar-se para estes países, Austrália e Nova Zelândia. Necessitam-se ajudantes que tenham algum recurso e que possam engajar-se em algum emprego de alto sustento sem precisarem receber da associação para sua sobrevivência. Com fé genuína na mensagem da verdade, tais obreiros poderiam estabelecer-se como missionários em nossas cidades, deixando sua luz brilhar sobre outros. Não é de ministros ordenados que devemos depender para este trabalho, mas de leigos que amem e temam a Deus e que sintam o fardo pela salvação de almas. Eles podem ser agentes e coobreiros da divina providência na busca de salvar o perdido. Necessitamos daqueles que tenham energia santificada, tanto moral como intelectual. Que estes coloquem em uso os talentos que possuem e, através do exercício, esses talentos crescerão. Não pode ser de outra forma, se habitam em Cristo. Neste companheirismo estarão constantemente crescendo em sabedoria. Cristo diz: sem mim nada podeis fazer. Com Cristo ao vosso lado como vosso professor e líder, vós podeis fazer tudo. Há muitos que têm por anos desfrutado a luz da verdade, que agora pratiquem as lições que têm aprendido. Possuem eles a palavra de Deus e a preciosa experiência. Que usem este conhecimento para um propósito. Com toda a humildade de mente, procurem aprender maneiras e métodos de alcançar os que ainda estão em erro e trevas. Deus convoca. Será que ouviremos sua voz? Deus chama os membros leigos de sua igreja para entrarem no campo de trabalho e fazerem o que puderem através de esforços individuais. Todos devem trabalhar por almas que perecem, apoderando-se pela fé do poder da fé para trabalhar com eles. Momentos são preciosos. Aprendendo por experiência. Todos devem ser aprendizes. Já não diplomados, devem eles unir-se à obra com um coração humilde, totalmente dependentes de Deus. Eles podem cometer erros, mas erros de julgamento serão corrigidos pela educação. Derrotas podem ser transformadas em vitórias. À medida que avançam, podem aprender sabedoria das falhas, precaução da imprudência. Mas aprendam, não desistam. Conservem o querido Salvador ao vosso lado. Orem sempre, peçam conselho de Jesus. Há milhares que, se caso dessem a si mesmos para Jesus, sem reservas egoístas, poderiam ir com suas famílias a novas regiões onde a verdade não é conhecida e estabelecer-se como cidadãos e então vigiar pelas almas como aqueles que devem dar conta delas. Podem eles falar aos jovens contando-lhes do amor de Jesus. Podem visitar famílias e então, de maneira agradável, introduzir algo marcante de nossas publicações ou revistas. Deixem que estes silenciosos mensageiros falem com eles. E quando a oportunidade parecer favorável, sugiram um momento de oração e a leitura da Bíblia. Anjos de Deus abrirão caminhos para tais obreiros. Eles podem se tornar canais de luz, que eles aprendam constantemente, constantemente recebendo e constantemente dando. Centenas de obreiros humildes são necessários. O que necessitamos agora é colocar em ação dezenas, sim, centenas, que atualmente têm sua luz escondida sob um alqueire ou debaixo da cama. Há almas que estão dispostas a fazer qualquer ação por amor a Cristo, mas pensam que não estejam qualificadas para fazer a sagrada obra de Deus. Aceitaram a verdade e se regozijam nela, mas não chegaram ao ponto de clamar: fala, Senhor, porque teu servo ouve. Eles não procuram acertar-se com o Senhor. Se forem convencidos de que Ele os chama, farão qualquer sacrifício pela causa da verdade. Estes que se sentem pequenos aos seus próprios olhos são exatamente os que o Senhor escolhe para usar na obra de salvar almas. Não se requer deles que preguem sermões doutrinários, mas por esforço pessoal eles podem alcançar corações e ganhá-los para Cristo e para a verdade. Disposto a sacrificar-se. Que tais obreiros penetrem em cidades ou outras localidades onde a verdade não foi ainda introduzida, ou que o foi em anos passados, mas não houve sequência no trabalho. Há muitos lugares nas cidades e vilas onde estes que possuem a luz deveriam fincar o estandarte. Realmente será preciso negação própria para deixarem as igrejas onde têm se reunido para adorar a Deus. Mas se Jesus, o precioso Salvador, tivesse consultado sua vontade própria e conveniência, como tantos dos que professam ser seguidores o fazem hoje, Ele nunca teria deixado as mansões benditas, seu lar celeste, e vindo ao nosso mundo todo ressequido e desfigurado com a maldição. Aqueles que amam a Deus supremamente e ao seu próximo como a si mesmos estarão prontos para toda boa palavra e obra. Se entendem que a voz de Deus lhes diz, ide, eles não esperam para consultar carne e sangue, ou para permitir que seus interesses pessoais e temporais impeçam o caminho. Arrazoam que Cristo deu-se a si mesmo para salvar sua alma da ruína, e embora achem que podem apenas fazer bem pouco, o farão com todo o coração como para o Senhor. Eles primeiro se doam, e nada do que possuem chamam de seu, seja aptidão, habilidade em qualquer área, conhecimento, posição, riqueza ou influência. Eles se consideram mordomos da multiforme graça de Deus e servos por amor a Cristo. Este tipo de homens e mulheres são as reais testemunhas de Cristo. O coração deles vibra em uníssono com o dele, seus ouvidos são rápidos em ouvir qualquer apelo macedônico. Anjos em nosso auxílio. Nada é aparentemente tão indefeso, todavia tão invencível, como a alma que sente sua impotência e se apoia inteiramente nos méritos do Salvador. Deus enviaria todos os anjos do céu para socorrer uma tal alma, de preferência a permitir que ela seja vencida. Um chamado vindo do Sul. No Sul, há muito que pode ser feito por membros leigos da Igreja, pessoas de educação limitada. Há homens, mulheres e crianças que precisam ser ensinadas a ler. Estas pobres almas estão morrendo de inanição por falta do conhecimento de Deus. Nosso povo do Sul não deve aguardar por pregadores eloquentes, homens talentosos. Eles devem assumir a obra que o Senhor coloca perante eles e fazer o melhor que puderem. Ele aceitará e trabalhará através de homens e mulheres sinceros e diligentes, mesmo que não sejam eloquentes ou não tenham elevada educação acadêmica. Meus irmãos e irmãs, elaborem planos sábios para a obra e avancem confiando no Senhor. Não condescendam com o pensamento de que vocês são capazes e perspicazes. Comecem e prossigam com humildade. Sejam uma exposição viva da verdade. Façam da palavra de Deus vosso conselheiro. Então a verdade avançará com poder e almas serão convertidas. Que famílias guardadoras do sábado se mudem para o sul e vivam a verdade perante aqueles que não a conhecem. Estas famílias podem auxiliar umas às outras, sendo, porém, cuidadosas em não fazer nada que cause rusgas em seu caminho. Ajuda cristã é necessária. Façam eles a obra cristã prestativa, alimentando os famintos e vestindo os nus. Isto terá influência de muito maior alcance do que a pregação de sermões. Ações tanto quanto palavras de simpatia são necessárias. Cristo fazia preceder a apresentação de suas mensagens por ações de amor e benevolência. Que estes obreiros passem casa por casa, auxiliando onde a ajuda for necessária, e conforme a oportunidade aparecer, apresentando a história da cruz. Cristo deve ser seu livro-texto. Eles não precisam se demorar em assuntos doutrinários. Falem eles da obra e do sacrifício de Cristo. Que eles exaltem sua justiça, revelando na vida deles a sua pureza. O verdadeiro missionário precisa estar revestido da mente de Cristo. Seu coração precisa estar cheio de amor igual ao de Cristo, e ele deve ser verdadeiro e firme em princípios. Estabeleçam-se escolas. Em muitos lugares, escolas devem ser estabelecidas, e aqueles que forem afetuosos e solidários, que como Salvador são tocados ante a dor e o sofrimento, devem ensinar velhos e jovens. Seja a palavra de Deus ensinada de tal modo que capacite todos a entendê-la. Sejam os alunos encorajados a estudar as lições de Cristo. Tal estudo fará mais para alargar a mente e fortalecer o intelecto do que qualquer outro estudo. Nada dá mais vigor às faculdades mentais como o contato com a palavra de Deus. O tipo de educação a ser oferecido. Onde estão as famílias que se tornarão missionárias e que se alistarão para trabalhar nesta área? Onde estão os homens que possuem meios e experiência para poderem penetrar onde esse povo está e fazerem a obra em seu favor? Há homens que podem educá-los em agricultura, que podem ensiná-los a semear sementes e a plantar pomares. Há outros que podem ensiná-los a ler e podem apresentar-lhes lições objetivas da sua própria vida e experiência. Mostrem a eles como você mesmo ganha a sua subsistência. Isso será um grande ensino para eles. Animem aqueles que estiveram dispostos a trabalhar. Preparem obreiros para irem aos caminhos e valados. Necessitamos de jardineiros que transplantem árvores para diferentes localidades e ofereçam a elas vantagens que lhes possibilitem crescer. Recrutem obreiros que possuem verdadeiro zelo missionário e que possam ir avante, difundindo luz e conhecimento em locais próximos, bem como distantes. Levem eles os princípios da reforma de saúde às comunidades que, de modo geral, são ignorantes quanto a estes princípios. Não deve haver retardo nesta obra. Devem ser escolhidos obreiros que sejam consagrados e que entendam quão sagrado e importante é este trabalho. Não enviem obreiros que não sejam assim qualificados. Precisamos de homens que impulsionem os triunfos da cruz, homens que perseverarão mesmo em meio a desânimo e privação, homens que possuirão o zelo e a resolução e a fé indispensáveis no campo missionário. E para aqueles que não se unem pessoalmente ao trabalho, eu diria: não atrapalhem aqueles que estão dispostos a trabalhar, mas forneçam a eles o vosso incentivo e apoio. Com o tempo, na medida que a obra avança, escolas serão estabelecidas em muitas cidades onde obreiros possam ser rapidamente educados e treinados para o serviço. Não por vantagens mundanas. Os membros leigos de nossa igreja podem realizar uma obra que até agora tem eles levemente tocado. Ninguém deve mudar-se para novos lugares simplesmente por vantagens mundanas, mas onde houver uma abertura para trabalho que produza sobrevivência, que uma ou duas famílias bem fundamentadas na verdade se mudem para lá com o propósito de trabalhar como missionários. Deve sentir amor pelas almas, um coração carregado do desejo de trabalhar por elas e empenhar-se no estudo de como trazê-las para a verdade. Podem distribuir nossas publicações, conduzir reuniões em seus lares, fazer amizade com os vizinhos e convidá-los para estas reuniões. Podem assim fazer sua luz brilhar através de boas obras. Chorando, orando, trabalhando. Que os obreiros se apoiem apenas em Deus, chorando, orando, trabalhando pela salvação de seus semelhantes. Lembrai-vos de que estáis empenhados em uma corrida, lutando pela coroa imortal. Enquanto tantos amam o louvor dos homens mais do que o favor de Deus, que sejais encontrados trabalhando com humildade. Aprendam a exercitar fé apresentando seus vizinhos perante o trono da graça e pleiteando com Deus para que toque os seus corações. Desta forma, verdadeiro trabalho missionário pode ser feito. Alguns serão alcançados que não ouviriam a um ministro ou um colportor. E aqueles que assim labutam em lugares novos aprenderão os melhores métodos de aproximação do povo e podem preparar o caminho para mais obreiros. Sem as instalações necessárias. Aqueles que estão se esforçando por edificar a obra em novos territórios frequentemente se encontrarão em grande necessidade de melhores instalações. Terão a impressão que seu trabalho está sendo tolhido por falta destas instalações, mas que eles não percam sua fé e coragem. Frequentemente são eles forçados a ir ao limite de seus recursos. Às vezes lhes parecerá que não podem avançar nem um passo a mais. Mas se orarem e trabalharem com fé, Deus lhes responderá aos pedidos, enviando-lhes os meios necessários para o avanço da obra. Dificuldades surgirão. Eles se perguntarão: como poderemos realizar o que precisa ser feito? Às vezes o futuro lhes parecerá muito sombrio. Mas apresentem estes obreiros a Deus as promessas que Ele tem feito e agradeçam-no pelo que Ele tem realizado. Então o caminho abrir-se-á perante eles e eles serão fortalecidos para os deveres do momento. Autossustento total às vezes é impossível. Chamados por obreiros estão vindo de todas as partes do mundo. Recursos são requisitados para abrir novos campos. Os obreiros precisam ser sustentados em muitos campos, onde lhes é impossível atuarem totalmente sob autossustento. Enquanto outras necessidades do mundo estão solicitando tanto de nossos esforços, nossos sanatórios não estarão honrando a Deus se lhes dedicarmos qualquer tipo de extravagância. Devem eles funcionar dentro dos parâmetros de Cristo. O Senhor preparará o caminho. Anjos que ministram para aqueles que serão herdeiros da salvação estão dizendo a todo verdadeiro santo: há trabalho para você fazer. Vá, posicione-se e fale ao povo as palavras de vida. Se aqueles a quem estas palavras são dirigidas decidirem obedecer a esta injunção, o Senhor preparará o caminho perante eles, colocando-os na posse dos meios pelos quais eles poderão ir.